DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 18 de novembro. O ministro do Interior angolano, Ângelo Veiga Tavares, recomenda firmeza e vigilância redobrada face a tentativas de alteração da ordem democrática e constitucional. A posição foi manifestada em Luanda, depois de vários movimentos angolanos anunciarem uma manifestação pacífica para 22 e 23 de novembro, na capital. Veiga Tavares referiu, sem apontar nomes, que forças políticas têm tentado replicar fenómenos passados em países vizinhos. A Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder, rejeitou a ideia de um governo de gestão proposta pela Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, maior partido da oposição. A ideia defendida pelo líder da RENAMO, Afonso de Lacama, tinha como objetivo manter a paz depois das eleições. Naturalmente que não, respondeu assim o porta-voz da Frelimo, citado pela agência de notícias Lusa. Damião José acrescentou que também não houve contactos da RENAMO nesse sentido. As negociações entre o governo moçambicano e a RENAMO terminaram na segunda-feira em Maputo, sem acordo sobre a integração de homens do maior partido da oposição nas forças de defesa do país. O governo insiste na entrega de uma lista exaustiva dos nomes dos militares da RENAMO. No entanto, este partido defende que o que está em causa é a partilha de postos nos comandos das forças de defesa e segurança. Centenas de pessoas estão a ser atingidas por fome severa no interior de Gorongosa, centro de Moçambique, devido à fraca produção agrícola causada pelo recente conflito militar. Segundo habitantes da região, citados pela agência de notícias Lusa, os antigos deslocados estão sem produção agrícola e sem animais por terem sido obrigados a abandonar a região devido ao conflito. A Confederação Empresarial da Cplp quer transformar-se num banco de desenvolvimento da comunidade para unir a banca e alavancar iniciativas empresariais. Segundo o responsável máximo da instituição, Salimo Abdullah, os recursos naturais podem servir para gerar negócios, empresas, postos de trabalho e facilitar a mobilidade de cidadãos. De acordo com o mesmo responsável, os negócios entre países da Cplp estão numa fase de crescimento e a sua sustentabilidade depende dos empresários lusófonos. O ministro da Justiça da Nigéria, Mohamed Adok, informou na segunda-feira que o governo pretende estender o estado de emergência no nordeste do país por mais 6 meses. Isso significa que serão adotadas medidas extraordinárias antes das eleições de fevereiro. O presidente Goodluck Jonathan declarou estado de emergência em Adamawa, Borno e Yobe em maio do ano passado, devido às atividades do Boko Haram. O receio de um contágio do surto de ébola levou as autoridades do Mali a colocarem 600 pessoas sob vigilância. Os dirigentes do país reuniram-se na segunda-feira para discutirem o aumento das medidas de segurança nas fronteiras, depois de terem sido confirmados mais 2 casos de ébola na vizinha Guiné-Conakry. O Mali contabilizou até agora 2 casos. A União Europeia voltou a mostrar-se contra a colonização israelita nos territórios palestinianos, mas rejeita a aplicação de sanções contra Israel. A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, desmentiu a existência de um documento sobre castigos contra o país. Segundo Mogherini, os Estados-membros defendem o processo de paz. Ontem, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia concordaram em aumentar a lista negra de separatistas e organizações responsáveis por pôr em causa a soberania da Ucrânia, descartando novas sanções económicas. Também a chanceler alemã Angela Merkel acusou a Rússia de desestabilizar não só a Ucrânia, mas grande parte da Europa de Leste. Num discurso em Sydney, Merkel acusou a Rússia de tratar a Ucrânia como uma esfera de influência e de violar a lei internacional. Perto de 36 milhões de pessoas são vítimas de escravatura em todo o mundo. Segundo um relatório da Fundação Australiana Walk Free, mais de metade destas pessoas é submetida à prática na Índia, China, Paquistão, Uzbequistão e Rússia. De acordo com o documento, o número corresponde a um aumento de 20% face a 2013. A África e a Ásia surgem como os continentes com mais escravos. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques. Organizações internacionais contra a realização da Taça das Nações Africanas na Guiné Equatorial. Suspeitas de corrupção na atribuição dos vistos dourados leva à detenção de 11 pessoas em Portugal. Crise na Ucrânia continua sem solução à vista. São os destaques desta terça-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. A Guiné Equatorial quer aproveitar a Taça das Nações Africanas 2015, que terá lugar naquele país africano, para limpar a imagem numa altura em que continua na mira internacional por abusos sistemáticos de direitos humanos e escândalos de corrupção. Esta tentativa de branqueamento de imagem não agrada a muitas organizações internacionais de defesa dos direitos humanos. Maria João Pinto.
Na semana passada, foi anunciado que a Guiné Equatorial vai acolher o CAN 2015, depois da desistência de Marrocos, que queriam adiamento, temendo a epidemia de ébola que afeta a África Ocidental. A 2 meses do evento, colocar de pé uma grande competição internacional promete ser um enorme desafio. Mas esta não é a única preocupação apontada pelas vozes críticas à Guiné Equatorial, governada com mão de ferro por Teodoro Obiang desde 1979. Nas palavras de João Paulo Batalha, diretor executivo da Transparência e Integridade da Associação Cívica, a TIAC, para a Guiné Equatorial em regimes de natureza semelhante, estas organizações são sempre uma boa oportunidade para fazer algum marketing político.
É triste que as autoridades do futebol africano se prestem a fazer esse trabalho de limpeza da imagem da Guiné Equatorial e daquele regime. Infelizmente, manobras desta natureza e outras, como recentemente a entrada da Guiné Equatorial na CPLP, têm tido sucesso e acolhimento em troca, muitas vezes, de facilidades que são dadas a empresários destes países beneficiarem também da riqueza da Guiné Equatorial.
Para João Paulo Batalha, da TIAC, é uma obrigação das ONG e associações nacionais e internacionais usarem estes eventos para chamar a atenção de governantes e cúmplices dos negócios com a Guiné Equatorial para os problemas do regime.
Há sempre uma esperança, embora ténue, de que estes eventos, trazendo atletas, público e pessoas de outros países, reforcem um pouco a capacidade de ativistas de outros países e de ativistas da Guiné Equatorial a trabalharem em conjunto para não só denunciar problemas de corrupção e direitos humanos que são endémicos naquele país, mas também criar massa crítica e força para começar a tentar reverter essa situação deplorável.
Vítor Nogueira, presidente da Amnistia Internacional em Portugal, afirma que é inegável que a situação da Guiné Equatorial, do ponto de vista dos direitos humanos, é muito grave. Homicídios políticos, tortura e liberdade de imprensa inexistente são apenas alguns dos exemplos de problemas apontados por Vítor Nogueira, que lembra também a necessidade que o país tem de fazer marketing político.
A verdade é que a Guiné Equatorial procura investir fortemente na sua imagem pública internacional. E, perante um país tão isolado, a propaganda é, de facto, uma marca distintiva deste regime. Vamos nos lembrar da questão da CPLP, da adesão à CPLP, não sendo um país de língua portuguesa. Digamos, as razões do petróleo favoreceram um encontro para que o país pudesse aderir.
Vítor Nogueira lembra ainda que, a confirmar-se a justificação de Marrocos para recusar a organização do evento, os riscos de transmissão de ébola, a Guiné Equatorial também não deveria pôr em causa a saúde da sua população. Para o presidente da Amnistia Internacional em Portugal, a decisão de realizar o CAN 2015 na Guiné Equatorial não é, no entanto, surpreendente.
É natural que a Federação Futebol Africana aceite, porque eles rejeitaram que o CAN pudesse ter lugar numa outra época do ano. Houve outros países que recusaram acolher o evento nesta ocasião, por exemplo, Angola, e o presidente Obiang está sempre pronto a ficar sob a luz do palco.
Maria João Pinto, DW.
E vamos à pergunta de hoje. Concorda com a realização da Taça das Nações Africanas 2015 na Guiné Equatorial? Na sua opinião, dever-se-ia ou não adiar a competição por causa do vírus ébola? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Em Portugal, três dias depois da detenção de altos quadros por suspeita de corrupção na atribuição dos vistos dourados, o ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, demitiu-se. Desde a última sexta-feira, a Justiça Portuguesa está a ouvir mais de uma dezena de arguídos, incluindo o diretor dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Os chamados vistos Gold, criados pelo governo português, terão sido facilitados a cidadãos chineses e angolanos em troca de favores financeiros. João Carlos.
12 detidos estão a ser interrogados no campus da Justiça, no Tribunal Central de Instrução Criminal, no âmbito de uma mega operação conduzida pela Polícia Judiciária Portuguesa, que levou a 60 buscas em todo o país. A audição envolve altos quadros dos Ministérios da Justiça, da Administração Interna, elementos do Serviço de Informação e Segurança e várias empresas imobiliárias. Os inspetores da PJ, que investiga o caso há cerca de um ano, estão na posse de provas que podem ser relevantes quanto a suspeitas relativas a crimes de corrupção, tráfico de influências, peculato e branqueamento de capitais. O processo, sob o segredo de justiça, indicia que há riscos graves de grande corrupção, segundo João Paulo Batalha, diretor executivo da Transparência e Integridade, Associação Cívica TIAC.
Mas também nos revela que há espaços de opacidade, digamos assim, no próprio sistema e no próprio programa de concessão de vistos Gold. E isto é um problema político. Não há controlo sobre quem verdadeiramente recebe estes vistos, qual é a origem do dinheiro que é investido em Portugal e se estas pessoas que estão a receber autorização de residência no país e, por consequência, autorização para circular livremente na União Europeia, não estão a ser procurados por crimes cometidos nos seus próprios países. Já aconteceu com um cidadão chinês que tinha um visto gold português e era procurado por fraude na China.
Entre os detidos na passada quinta-feira estão à cabeça António Figueiredo, então presidente do Instituto dos Registros e Notariado, e Maria Antónia Enes, que era secretária-geral do Ministério da Justiça, bem como Manuel Jarmela Paulos, diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF. Paulos, no cargo desde 2005, é suspeito de dois crimes de corrupção passiva por cobrar comissões de 10% para acelerar a atribuição dos vistos dourados ao abrigo do Programa Governamental Excepcional de Autorização de Residência para Atividade de Investimento, ARI. Os beneficiários são, entre outros, cidadãos chineses e angolanos. Mas o advogado Adriano Malalane questiona com preocupação a proveniência do capital investido em Portugal.
Quando aparece moçambicanos e angolanos a beneficiarem deste mecanismo que passa por depositar 1 milhão de euros numa conta em Portugal e adquirir esse direito, haveria que questionar da proveniência desse dinheiro. Será que estas pessoas declaram esses rendimentos nos países de origem? Pagaram impostos em Moçambique e Angola por estas quantias? Não poderá, eventualmente, haver branqueamento de capitais.
De acordo com a PJ, António Figueiredo também tinha ligações com o empresário angolano Eliseu Bumba, com filial em Portugal, com quem tinha planos de desenvolvimento de projetos privados em benefício próprio. O labirinto processo Vistos Dourados levou à demissão do ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, que tem ligações a vários dos suspeitos, entre os quais o seu amigo António Figueiredo. Na comunicação que fez este domingo, o ministro demissionário afirmou que, politicamente, perdeu a autoridade. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O conflito na Ucrânia parece não ter fim à vista. A União Europeia decidiu na segunda-feira alargar a lista negra contra a Rússia, inibindo mais separatistas de viajar para território comunitário. Os 28 optaram não definir novas sanções económicas contra a Rússia, naquele que já é o pior conflito diplomático entre o Ocidente e o Leste desde a Guerra Fria. A decisão foi tomada durante a reunião de ministros dos negócios estrangeiros europeus e vem na sequência das eleições organizadas pelos separatistas nas regiões pró-russas no leste da Ucrânia no início do mês. Este sufrágio quebra o acordo de paz obtido em Minsk. A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, disse ontem o seguinte:
"The instrument that we have used so far
Os instrumentos que temos usado na nossa política até agora têm assentado na pressão económica a partir de sanções, mas hoje decidimos adicionar mais nomes à lista de individualidades proibidas na União Europeia e isso terá efeito nas próximas 2 semanas. Federica Mogherini defende que as sanções em si não são um objetivo, pelo que devem ser acompanhadas de conversações permanentes com a Rússia e de reformas na Ucrânia. Até agora, a União Europeia já colocou 119 russos na lista negra, desde aliados próximos de Putin a oligarcas e separatistas. Da lista fazem parte também 23 empresas e bancos considerados responsáveis por colocar em causa a integridade territorial da Ucrânia. Durante o encontro de diplomatas, na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, defendeu igualmente a continuidade do diálogo com Moscovo. Não há dúvida, e essa é também a minha convicção, o acordo de cessar-fogo de Minsk corre o risco de ficar inutilizado. A pergunta é se existem instrumentos para prevenir uma espiral de violência no leste da Ucrânia. Steinmeier defende novas abordagens para alcançar o diálogo, como um encontro de representantes dos governos da União Europeia com os da União Económica Euroasiática, fundada pela Rússia, Cazaquistão e Bielorrússia. Os confrontos entre as forças ucranianas e os separatistas pró-Rússia já fizeram, no total, mais de 4.100 mortos.
DW. Espaço do ouvinte.
Concorda com a realização da Taça das Nações Africanas 2015 na Guiné Equatorial? Esta é a pergunta de hoje. Ao meu lado está Guilherme Correia da Silva com as participações.
Muito bom dia. Osvaldo Camilo José escreve no Facebook: sim, o CAN pode ser realizado na Guiné Equatorial porque há instituições competentes destinadas à prevenção da propagação do vírus. E outra coisa, o desporto não tem nada a ver com a política. Uma opinião diferente tem Eugênio Adriano Mabica, que escreve, diz que é melhor prevenir do que remediar. Sabemos que o ébola é muito perigoso e sabemos que mesmo o pessoal de saúde fica infectado. Será que a Guiné está preparada para controlar e monitorar as pessoas que irão entrar? Por mim, podia-se adiar o CAN, diz Eugênio Adriano Mabica. Natal Júnior escreve: atendendo e considerando a saúde pública uma preocupação de um Estado que ama de verdade o seu povo, não iríamos perder nada em adiar a realização da prova do que arriscarmos e colocarmos os jogadores e outras individualidades em risco de vida. Outro utilizador, Guiro, pergunta: não sei se já imaginaram a movimentação de pessoas e bens que decorrerá nesses dias da realização do CAN entrando e saindo neste país. Onde está o lado humanitário dos nossos presidentes e líderes que não percebem que o ébola tira vidas? Dilson Lino diz: estou de acordo que a Guiné Equatorial organize o CAN porque não vejo motivos suficientes que não permitam a sua realização, já que o vírus do ébola está bem localizado. Por outro lado, a organização do CAN pela Guiné Equatorial vai permitir uma boa imagem do país e melhoramento de algumas infraestruturas, como na área das telecomunicações e na mobilidade de transportes. Bem haja a coragem e firmeza do Governo Central em poder acolher esse evento. Por último, Maria Fátima escreve: sou da opinião que deviam anular o CAN. Isso é pôr o continente em risco. Nuno.
Obrigado, Guilherme, e obrigado aos nossos ouvintes pela participação.
DW, terça-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. Ministro do Interior angolano recomenda firmeza e vigilância redobrada depois do anúncio de novas manifestações pacíficas nos dias 22 e 23 deste mês em Luanda. Frente de Libertação de Moçambique, partindo do poder, rejeita a ideia de um governo de gestão, ideia proposta pela Resistência Nacional Moçambicana. Centenas de pessoas estão a ser atingidas por fome severa no interior de Gorongosa, centro de Moçambique, devido à fraca produção agrícola, e a União Europeia voltou a mostrar-se contra a colonização israelita nos territórios palestinianos. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Está a completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.